As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Torres Novas por ser suspeito da prática do crime de ameaças com arma branca. O indivíduo terá ameaçado vários menores com uma navalha, tendo levado os progenitores de dois dos menores a exercer o direito de queixa, desejando procedimento criminal contra o suspeito e a sua consequente detenção por parte dos elementos policiais. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, tendo sido restituído à liberdade, situação em que aguardará os ulteriores trâmites do processo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão confirmadas infecções Covid-19 de duas alunas da escola Jacome Raton. A indicação foi avançada à ERTE por Maria dos Anjos França. A coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo adiantou ainda que estão em causa casos detectados na mesma turma, grupo este que agora só irá regressar às aulas a 14 de outubro, tal como a nossa redação tinha adiantado antecipadamente. Maria dos Anjos França disse que as jovens foram contaminadas por familiares e deu conta ainda de outros contágios ocorridos no concelho que tiveram por base a realização de uma vindima e de um almoço.
Está registro para duas crianças infectadas que estão a fazer o seu isolamento de doença. As outras foram sujeitas a teste e ficarão em casa 14 dias e depois regressarão efetivamente às aulas normalmente.
Estamos a falar de jovens da mesma turma?
Sim, estamos a falar de jovens da mesma turma.
Ou seja, dois casos então confirmados na Jacome Raton, uma turma que só regressa às aulas no dia 14 de outubro. Já há aqui alguma consequência direta destas infecções às alunas, ou seja, contactos diretos que também já sejam casos confirmados?
Não, estas alunas foram consequência de casos que já estavam na comunidade e não tenho, efetivamente, que diretamente destas alunas tenha havido mais algum caso positivo. Havia um caso índice, que é o que nós chamamos o caso índice, um caso primeiro, que estava relacionado com outros casos existentes no Conselho de Tomar, que vêm de uma vindima, de um almoço, e a partir daí é que nós depois já identificámos mais casos. Mas a nível da escola, não. Estes casos não têm nada a ver com a escola, têm a ver efetivamente com os ascendentes dessas crianças, que sim, esses já e do conjunto de pessoas dessa situação, que já houve mais casos positivos, mas nada relacionado com a escola.
Parte da Alameda 1 de Março tem ficado às escuras durante a noite, numa situação que se arrasta desde abril último. Este cenário foi debatido na recente reunião da Câmara de Tomar por iniciativa de Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata, que lamentou essa falha, considerando que está em causa um constrangimento grave que se estende, aliás, a outras artérias da cidade, a exemplo da Avenida Cândido Madureira ou da Rua de Coimbra, entre outras.
Temos verificado que existem alguns constrangimentos graves, do nosso ponto de vista. A Alameda tem estado muito tempo praticamente às escuras. Faltam lâmpadas, portanto, ou falta ligar, são problemas técnicos que eu não sei o que se passa. Sei que, de facto, tem estado muitas vezes às escuras, tal como a Avenida Cândido Madureira. Portanto, aquilo que nós gostávamos era de compreender o que é que realmente se passa, se tem a ver com as alterações que têm sido efetuadas, qual é o problema, porque, de facto, as pessoas têm manifestado a sua preocupação. Vem aí agora a hora de inverno, vai ser de noite muito mais cedo. Mesmo as crianças deslocando-se da escola para casa, estamos a falar das ruas principais da cidade, já nem estamos a falar de becos. E quando temos problemas desta dimensão nas avenidas principais, ainda a preocupação ainda é maior, porque alguma coisa de grave estará a acontecer. Gostaríamos de saber, de facto, o que é que se está a passar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse em jeito de resposta que há mais ruas na cidade com deficiente iluminação, deixando claro que cabe à empresa responsável pela iluminação pública resolver este problema.
A empresa já está a ser remunerada e nós não estamos a remunerar a empresa. Entendemos que não há condições para que ela seja remunerada. Portanto, enquanto não resolver as questões tem que resolver. Não é?
Um sucesso. Foi desta forma que Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, avaliou a recente edição do Tomar com Vida, programa de animação que decorreu nos últimos 3 meses no Jardim do Mouchão. Pelo palco passaram dezenas de artistas e marcaram presença na plateia milhares de pessoas. Numa demonstração, congratulou-se a eleita de que é possível viver com as regras. Filipa Fernandes não quis deixar de elogiar a sua equipa e ainda todos os que acreditaram nesta iniciativa.
Sabemos que vivemos momentos muito, muito complicados, que atravessamos uma pandemia que a todos nos vai afetar muito, mas também é preciso perceber que estamos muito focados naquela que é a saúde física e descuramos muito aquela que é a saúde mental. E para alimentar a saúde mental temos que alimentar a alma. E a alma alimenta-se com o contacto social, alimenta-se com o contacto com a cultura, com a arte, com o entretenimento, e isso é fundamental para que nós estejamos em equilíbrio físico e mental. Aqui provamos que é possível continuar a viver a vida de forma segura com as novas regras que nos são impostas. Muito admiro esta equipa que faz parte pela coragem, pela atitude que têm em enfrentar as situações e os problemas. A coragem política que existe, porque efetivamente é muito fácil cair no abismo, é muito fácil não fazer nada, ficar a olhar, e é muito menos polémico e dá muito menos críticas sociais. É, sem dúvida. Não fazer dá muito menos críticas. Mas efetivamente não foi para isso que fomos eleitos, e seja na habitação social, seja na reabilitação urbana, ou seja na cultura, estamos cá para fazer e para desenvolver. E esse nunca nos podem acusar de não estar a fazer e a desenvolver. Podem não concordar, é certo, mas essa não é a nossa postura, e tem sido, e esta do Tomar com Vida foi mais uma prova de que estamos atentos àqueles que são os setores fundamentais para o desenvolvimento do nosso território.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação a Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 47 anos por violência doméstica e ameaça agravada no concelho de Coruche. No âmbito da investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente de forma reiterada ao longo de 20 anos de relação a sua mulher de 36 anos, ameaçando-a de morte caso tentasse terminar a relação. Ao suspeito foram apreendidas 2 armas de caça no início da investigação, quando a vítima abandonou a residência comum, tendo o indivíduo, há cerca de uma semana, ameaçado de morte o filho, de 13 anos, a vítima e ainda os pais desta, resultando no cumprimento de um mandado de detenção.
Rádio R, informação.
A denúncia foi feita por Armindo Silveira, vereador na Câmara de Abrantes, pelo Bloco de Esquerda. O Santander Tota pretende retirar a caixa multibanco da localidade de Concavada, alegando um baixo número de movimentos. Nesse sentido, a entidade bancária terá feito chegar uma missiva à respectiva junta de freguesia, solicitando o pagamento de 500 euros mensais para que, então, possa manter o citado serviço naquela área territorial abrantina. Armindo Silveira não poupou nas críticas, no que considera como pressão inaceitável do banco.
O Banco Santander Portugal terminou o ano 2019 com lucros de 527 milhões de euros, mas não tem disponibilidade financeira para manter a caixa ATM em Concavada, fazendo depender essa permanência de um pagamento mensal de 500 euros, tendo contactado a União de Freguesias de Alvega e Concavada no passado dia 8 de setembro para esse efeito. Alguns populares afirmaram que a manutenção da referida caixa é deficitária, faltando diversas vezes o papel, pelo que a falta de comprovativo, a falta de dinheiro e a indisponibilidade impede a população de usar o serviço, tendo como consequência a diminuição dos movimentos. O vereador do Bloco de Esquerda considera inaceitável a pressão exercida pelo Santander sobre a União de Freguesias de Alvega e Concavada. E é lamentável que em tempos de pandemia, em que os cidadãos são aconselhados a restringir as locações, esta entidade bancária opte por remover a caixa ATM, obrigando a deslocações desnecessárias.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, disse que a autarquia tem reunião agendada com o Santander Tota, admitindo que há falta de consideração e respeito pelas pessoas por parte daquela entidade.
Porque nós temos uma reunião marcada com o Banco Santander há algum tempo, E digamos que já estamos a diligenciar, obviamente, que aquilo que diz está muito certo, porque nós não concordamos em nada com a metodologia que esta instituição bancária está, digamos, a tentar perseguir. Não serve a nossa comunidade, não serve as nossas pessoas, e há uma falta, de facto, de consideração e de respeito por tantos anos que este serviço esteve a funcionar. O que de facto deve merecer, da parte de todos, é uma maior responsabilidade da instituição em colocar o papel e ter sempre, obviamente, o ATM operacional e, por sua vez, a comunidade também lhe dar uso para fazer jus à sua necessidade.
A regionalização deverá ser nota dominante no tempo que falta para as próximas eleições autárquicas. O tema foi alvo de análise por parte dos vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. É mais uma edição do debate quinzenal da ERT, onde ambos participam. Hugo Cristóvão, por exemplo, começou por reforçar a ideia de que é necessária uma divisão administrativa intermédia entre o poder local e o poder central.
A regionalização é algo que continua a fazer falta, portanto, uma divisão administrativa intermédia, numa lógica intermédia entre o Estado central e as autarquias. De facto, faz de facto falta algo a esse nível, que na prática existe, e é a propósito disso que este tema agora está um pouco em cima. Existem cinco entidades, a que chamamos as CCDRs, ou as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, no nosso caso, bem, ia dizer, no nosso caso, Lisboa e Vale do Tejo, mas nós aqui em Tomar até temos esta particularidade de ter duas, não é? Ou o Médio Tejo, assim como a Lusíria do Tejo, tem duas, é uma daquelas coisas que também foram, enfim, muito bem decididas na altura, e até aqui para o nosso conterrâneo Miguel Relvas, não é? Mas é uma particularidade que, costuma rir, mas não faz sentido nenhum, porque causa-nos, aliás, grandes dificuldades, e basta ver isso. Nós, Tomar, como os outros conselhos de Médio Tejo, fazem parte, em termos de ordenamento do território, e, por exemplo, no processo que agora vai decorrer, das eleições do Presidente da CCDR, fazem parte de Lisboa e Vale do Tejo, mas para candidaturas e financiamento, tanto a fundos europeus, vamos ao centro.
Para o vereador José Delgado, por sua vez, não se trata de dividir o país, mas sim de o agregar, garantindo competências e os meios financeiros necessários.
Passo muito na regionalização e há divergências imensas, porque não existem estudos, propostas concretas sobre o que será a regionalização. Dividir o país, eu diria agregar o país. O que é que vai ser agregado em cada região? Isso é que é a base. E depois as competências que esta região tem de ter têm que ser globais, senão, se forem coitadinhos, não podem decidir em nada, não vale a pena. E devem ter o poder de eleição, de ser eleitos, que é a responsabilidade depois responder perante o povo que os elegeu. Isto é grande efeito. Agora, o mais importante de tudo é quem é que vai ser agregado. Na nossa região, qual é a região? Vai até onde? Apanha parte do Alentejo, apanha parte do litoral, vai até Coimbra, vai ficar com Coimbra, vai ficar até onde? Com Lisboa? Espero que não, porque depois é tudo sugado por Lisboa, não é? Ou Porto, é claro que não vamos ao Porto. Mas o essencial aqui é que para nós conseguirmos ter autonomia e independência tem que haver, primeiro, criação de riqueza. E isso cria-se com um plano eficaz sobre o que aquele território vai fazer. Mas esse território agrega o quê? Quais são as suas potencialidades? E é por aí que nós temos que começar. Não é por ter mais hectare ou menos hectare que a coisa funciona melhor ou pior. Agora, o que eu penso é dividir o país em regiões, de facto, deveríamos começar por aqui. Como agregar, o quê? E que competências é que vão estar, porque não basta ao governo depois transmitir responsabilidades, tem que transmitir também um pacote financeiro, senão isto não funciona. Os impostos vão ficar na região ou vão para o governo e depois vêm em função dos projetos apresentados? Eu penso que estas questões, porque só assim, só com um trabalho destes, e tem que haver acordo, senão não vale a pena, entre os partidos com assento na Assembleia da República, em traçar estas linhas.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos no outono, aproxima-se o inverno e aproxima-se a época da gripe. Aquela gripe que todos os anos nós ouvimos falar, que há as vacinas para certos grupos populacionais, para certas pessoas consideradas pessoas de risco. Este ano essa gripe está a par de outra, que é o Covid. É esta pandemia que ainda não nos largou e é esta pandemia que efetivamente nos dá que fazer, estando agora a afetar os nossos alunos das escolas e a população em geral. O país inteiro está considerado como de transmissão comunitária, portanto, não estamos livres se não tivermos cuidados de contrair este tipo de gripe. Mas a gripe sazonal, a que todos os anos nós estamos habituados que chegue na altura do inverno e que é sempre alvo de vacinação, a vacinação da gripe sazonal, que o ano passado, tal como este ano, tem uma proteção para 4 vírus, é uma vacina tetravalente, portanto, para 4 vírus. Essa vacina este ano foi começada a ser administrada mais cedo. E mais cedo porquê? Porque a sintomatologia da gripe sazonal e a sintomatologia do Covid são muito semelhantes, são em tudo iguais. A gravidade é que é diferente, porque é mais grave no Covid. E, portanto, este ano houve necessidade de se vacinar as pessoas mais cedo para estarem protegidas também mais cedo e para permitir também aos serviços de saúde saber se a pessoa é vacinada e se apresentar sintomatologia pode ser Covid uma vez que foi vacinada, permite um diagnóstico diferencial mais rápido e mais fácil. Este ano a vacina começou no dia 28 de setembro a ser administrada a pessoas institucionalizadas, pessoas de risco acima dos 65 anos, mas as institucionalizadas. Porquê? Porque são aquelas em que nós sabemos que é mais grave a outra doença, portanto a Covid é mais grave e é preciso que estejam protegidas para a gripe sazonal. A partir do dia 19 de outubro serão também vacinados todas as outras classes que nós dizíamos de outros grupos de risco, ou seja, pessoas com mais de 65 anos, mas que não estão institucionalizadas, os bombeiros, os polícias, portanto, todas as pessoas que precisam de levar e devem levar a vacina acima dos 65 anos. É altamente recomendável, todos devemos levar a vacina este ano. Todos, sobretudo aqueles que estão em maior risco, os que pertencem a esses grupos de risco, e também os profissionais médicos, os profissionais de enfermagem, todos os profissionais de saúde que estão também englobados nesta primeira leva que começou a 28 de setembro. Depois, as pessoas entre os 60 e os 64 anos também é recomendável que levem a vacina. Esta vacina, a receita pode ser passada pelo seu médico de família, as farmácias vendem, a sua administração é gratuita nos centros de saúde, tem 30% de comparticipação, portanto é indicado este ano a vacinação. Mesmo algumas pessoas que por vezes dizem, eu levei a vacina, fiquei mais constipada, não estava e fiquei. Às vezes não é constipação, não é, são alergias a certos componentes da vacina com uma duração muito curta em termos de tempo e, portanto, não é isso que deve fazer com que as pessoas não se vacinem. Este ano é altamente recomendado a vacina da gripe sazonal para que os serviços de saúde possam depois também dar mais apoio e fazer o diagnóstico diferencial com esta pandemia da Covid e podermos proteger todas as pessoas.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.